Boa tarde a todos, senhores deputados. Hoje temos em audiência, temos uma audiência com a ANAREC, Associação Nacional de Revendedores de Energia, Combustíveis, Estações de Serviço, Estacionamentos e Lavagens de Automóveis. Temos connosco o engenheiro João Durão, presidente da Associação, e o Dr. Pedro Confraria, o seu vice-presidente. Sr. Engenheiro, temos 5 minutos para uma intervenção inicial de sua. Depois, os grupos parlamentares terão 3 minutos e, no final da primeira ronda, o Sr. Engenheiro responde às questões suscitadas pelos seus deputados até ao máximo de 8 minutos. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Portanto, nós, a ANAREC, entendemos que é de uma justiça muito grande diminuir o IVA nas garrafas de butano e propano, GPL. Não sei se me estão a ouvir bem.
Não
estamos, não. Então, se melhor sem micro. Está muito longe, mais perto. E agora, está a ouvir melhor? Ok. Pronto, a ANAREC entende que é chegado o momento de repormos alguma verdade num bem que temos andado ao longo de 50 anos a levar à casa das pessoas. Portanto, no fundo, consideramos que prestamos um serviço social em Portugal e que somos uma energia um pouco discriminada. E é nessa base que a ANAREC vem pedir e solicitar, e achamos que era de inteira justiça, e mais nesta altura, num momento tão difícil, a redução do IVA de 23% para 6%. Porquê? É uma energia que é consumida essencialmente pela classe média e classe média baixa, e essencialmente no interior, essencialmente em locais onde não chegarão outras energias. Queremos fazer parte do mix de energia e para conseguirmos continuar a sobreviver, porque só já somos metade daquilo que éramos há 10 anos, se calhar, teríamos que ter aqui uma ajuda, entre aspas, ou seja, uma diminuição de alguns impostos. Porque esta energia, se calhar, é das energias mais baratas, mas com a carga fiscal elevada, que todos os portugueses reconhecem, tornou-se uma energia cara. Agora, claro que nesta altura é cara por outras razões, mas aquilo que nós queremos e solicitamos é que nos deixem sobreviver e que nos ajudem a sobreviver. Ultimamente, houve uma pequena ajuda, que foi a bilha solidária, mas nós consideramos que é um processo burocrático e que chega a muito pouco e que, portanto, é mesmo uma pequena ajuda, muito pequena mesmo. Portanto, nós consideramos que queremos então fazer parte deste mix energético. Também há uma outra situação aqui na parte fiscal que nós consideramos que também não tem grande sentido, até pelo aumento drástico que teve nos últimos anos. O ISP começou a ser introduzido há uns 10 anos e, a dada altura, de um pequeno imposto passou para um imposto considerável. Ou seja, neste momento, se fizermos contas, uma garrafa de gás doméstico paga 3 euros e tal de ISP, paga uma taxa de carbono, e depois, ainda sobre tudo isto, ainda vem mais 23% de IVA. Portanto, nós gostávamos que, sinceramente, que achamos, e nesta altura difícil, acho que era uma medida muito, muito positiva, a redução do IVA, então, dos 23% para 6%. A taxa de ISP nem tem sentido nenhum, porque é uma energia limpa. Nós até entendemos o ISP na gasolina e no gasóleo. Neste subproduto da refinação, que depois, quando é utilizado, ele, praticamente a energia é das mais limpas que existe. É também, no fundo, uma energia segura e é uma energia que chega a todo lado e, essencialmente, até aos mais desfavorecidos. Portanto, há aqui mais que razões para nos taxarem a 6%, pelo menos nesta altura que assim o façam. Nós temos tomado algumas medidas, os revendedores, para continuarmos a existir. Ainda agora solicitamos, e houve alguma, foi, por exemplo, uma capacidade de armazenagem maior, até nos postos de combustíveis, para não andarmos com as carrinhas para cá e para lá, uma maneira de poluirmos menos. E, portanto, os revendedores têm tido muita adaptação em termos de formação, de portanto, lutar contra grandes adversidades que nos têm colocado no caminho, que ao longo dos tempos todos sabemos quais foram. E, portanto, esta medida de passagem dos 23% para 6% era mais que justa. Não sei se o meu colega Pedro Confraria quer dizer alguma coisa também. Eu ainda tenho mais tempo, ou se já está em cima da hora. Pronto, era enfatizar isso. A única coisa que queria, depois fico a dispor para qualquer pergunta que queiram fazer. Aquilo que eu digo é 23% é justo, queremos fazer parte do mix de energia, se 6% é justo. Se não considerarem esta redução do IVA, se calhar daqui a 4, 5 anos não estaremos cá, e depois se houver um apagão elétrico também não há onde ir cozinhar, onde ir fazer, porque já não há uma energia. Portanto, esta energia vai à vida, não tenham a menor dúvida. Portanto, se não nos ajudarem, e ajudarem era apenas não pagarmos tantos impostos, ou seja, continuamos a pagar, mas não tanto. Portanto, se não formos por aí, nós acabamos. Hoje já somos metade do que éramos, portanto, há 10 anos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos começar agora pelos grupos parlamentares. Sra. Deputada Adriana, faz favor, do grupo parlamentar do PSD, tem 3 minutos.
Sr. Presidente, Rodrigues. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da ANAREC, quero começar por agradecer a vossa presença, bem como o contributo que trazem a esta comissão, bem como a forma persistente e fundamentada como têm acompanhado este tema ao longo dos anos. É inegável que o gás engarrafado, nomeadamente o butano e o propano, continua a ter um papel muito importante e essencial, diria mesmo, em Portugal, sobretudo em regiões do país onde não existem alternativas energéticas e até para famílias em condições mais precárias. Estamos a falar de uma realidade que afeta muitas famílias da classe média e média baixa, o que confere a esta questão uma dimensão social que merece da nossa parte toda a atenção. Percebemos, por isso, a vossa preocupação com a carga fiscal associada a este setor, quer em matéria de IVA, quer também relativamente ao ISP que referiu aqui. E o argumento que poderá existir aqui uma diferença de tratamento face a outras fontes de energia. Ao mesmo tempo, importa enquadrar estas questões num contexto mais amplo das políticas públicas. No caso do ISP, como é do conhecimento de vossas excelências, o Governo está a analisar com bastante atenção este tema. É um instrumento que também tem uma função no âmbito das políticas energéticas e ambientais, para além da questão da dimensão fiscal. O Governo tem procurado responder ao aumento dos custos de energia através de medidas direcionadas, com especial enfoque nas famílias mais vulneráveis. Naturalmente, isto não significa que o tema não mereça reflexão. Pelo contrário, é importante avaliarmos com base em dados concretos em que medida a atual carga fiscal pode ou não estar a criar situações de desigualdade e que soluções poderão ser mais eficazes. Nesse sentido, gostaria de colocar-vos duas questões. A primeira, se dispõem de informação que permita perceber até que ponto uma eventual redução do IVA ou do ISP se traduziria efetivamente numa diminuição do preço final para os consumidores. E a segunda, se tem estimativas sobre o impacto dessas medidas, quer para as famílias, quer do ponto de vista da receita fiscal. Termino sublinhando esta ideia. Há aqui uma preocupação legítima que deve ser analisada com seriedade e o nosso compromisso é precisamente esse. Avaliar com rigor, ouvir os diferentes contributos e procurar as soluções que sejam mais justas, eficazes e sustentáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim os senhores deputados e os senhores representantes da ANAREC e começava por dizer que o Chega apresentou no início desta legislatura e o primeiro projeto de lei a dar entrada nesta comissão, projeto de lei número 14, exatamente com aquelas que são as vossas preocupações, que é a descida do IVA do gás butano e propano para 6%, ou seja, de 23% para 6%. E porquê? Não estávamos a viver a situação e a conjuntura mundial atual, mas porque temos também a consciência de que muitas famílias dependem das botijas de gás para o seu dia-a-dia, não só para a elaboração de refeições, mas também para o aquecimento das suas casas, e entendemos que, e se nos compararmos com outros países da União Europeia, que mantendo as regras e aquilo que a diretiva do IVA diz, até ao mínimo que podemos baixar o valor do IVA, Portugal está muito acima daquilo que possa ser o valor legal imposto pela União Europeia. Verificamos isso até se formos, por exemplo, aqui ao lado, ou aos nossos vizinhos espanhóis, e se fizermos uma comparação para com Portugal, em que em média e em números atuais a botija de gás se encontra entre os 32 e os 36 euros, e em Espanha entre os 15 e os 18 euros. Ora, o que é que isto faz? Faz aquilo que já acontece com outros tipos de energia e até de bens alimentares, que quem tem a possibilidade e que quem vive junto às fronteiras, que se desloque diariamente à Espanha para fazer a compra de bens essenciais, como é o gás. E, portanto, dizer à ANAREC que, da nossa parte, acompanharemos, e, aliás, colocámos já um projeto de lei nesse sentido. Faz-nos todo o sentido que haja, e agora então ainda mais, que haja esta redução no valor do IVA para que as botijas de gás tenham um preço mais acessível para as famílias, e acompanhamos também a questão do gás estar abrangido pelo ISP, e, como disse muito bem, sendo uma energia limpa, não se verifica ou não deveria de estar abrangido também pelo ISP. Pelo que, da nossa parte, e aqui não me parece, não tenho questões concretas a fazer, já por demais temos acompanhado este tema, consideramos sim que não pode haver dentro da União Europeia esta discrepância em termos de IVA, e muito menos em relação ao nosso país vizinho, que consegue ter as botijas de gás, e para dar dados concretos, com valores, nomeadamente no gás butano, a rondar os 16 euros, é a média de valor, e em Portugal estarmos neste momento com 32 a 36 euros. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou a palavra agora ao senhor deputado António Mendonça Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado, tem 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer à ANAREC o facto de ter solicitado esta audiência à Assembleia da República, à nossa Comissão, e enquadrar o vosso tema a dois níveis, do ponto de vista mais estrutural e do ponto de vista conjuntural. Do ponto de vista estrutural, nós temos um enquadramento fiscal para o gás de botija, que é um enquadramento que decorre de duas diretivas europeias, quer da diretiva do IVA, quer da diretiva dos impostos especiais sobre o consumo. Essas duas diretivas são estritas e dão um grau de liberdade à atuação do Estado bastante limitado, ou seja, no que diz respeito ao IVA, é claro que não está dentro do anexo das taxas reduzidas de IVA o gás de botija. Isso é uma velha discussão que temos tido, e esta é a realidade da diretiva IVA. Não estou a qualificar se é justo ou injusto, estou apenas a enquadrar. E do ponto de vista da diretiva dos IECs, está previsto que qualquer fonte de energia, incluindo o gás de botija, está sujeito a um IEC, sendo que há uma margem, aquilo que a diretiva impõe é um mínimo, e Portugal está bastante acima desse mínimo que está na diretiva do IEC. Isto resulta, mais ou menos, numa botija de gás, a preços, fiz eu a conta, portanto, senhor engenheiro, se estiver errado, corrija-me, naturalmente, mas mais ou menos uma botija de gás tem hoje cerca de 3 a 4 euros de IEC e cerca de 7 a 8 euros de IVA. Pronto. Se nós juntarmos isto tudo, e aproveitando aqui a senhora deputada Patrícia Almeida fazer o favor de nos ter feito a conta relativamente à Espanha, 16 contra 35, se eu tirar toda a carga fiscal dos 35 euros, eu chego a 25 euros em Portugal contra 16 já com impostos em Espanha. Portanto, nós, quando fazemos a comparação entre Portugal e Espanha, também não nos podemos esquecer a nossa periferia e a dimensão do nosso mercado, que também influencia o preço. Dito isto, vou para a questão mais conjuntural. Não tenho dúvida nenhuma de que Portugal irá continuar a percorrer o caminho de ter gás canalizado em todo o país, mas que é um caminho que vai demorar muito tempo. Tanto que a verdade é que se nós olharmos para a faixa litoral, onde está concentrado mais gente, é onde está o gás canalizado, o gás de Botija é mais utilizado noutros sítios, ainda que na área metropolitana de Lisboa ainda haja muita gente com essa fonte de energia. E, portanto, tendo essa, em consideração essa realidade, mas tendo em consideração também uma realidade do choque energético que temos neste momento, nós, PS, achamos que faria sentido desafiar a diretiva do IVA, é nessas alturas que devemos fazer, para de forma temporária podermos reduzir o IVA. Acho que isso, achamos que isso faz sentido, mas não é possível alimentar uma ideia de que essa redução, ainda que temporária, fosse uma redução que fosse sustentável no tempo, porque ela violaria a diretiva do IVA. No que diz respeito ao ISP, não temos dúvidas nenhumas de que está na mão do Governo, neste momento, porque tem muita margem para poder descer o IEC. Agora, coloquemos a coisa em perspectiva, mesmo que o Governo decidisse abdicar e que não poderia fazê-lo de todo o IEC, estamos a falar de 3 a 4 euros por botija de gás. E, portanto, para terminar, dizendo que é importante a vossa chamada de atenção. Acho que, para além da bilha solidária que foi criada ainda em governos PS e que agora foi reforçada neste contexto, nós achamos, e o nosso projeto de resolução vai nesse sentido, que faz sentido temporariamente descer o IVA das botijas de gás para 6%, mas gostaria de ouvir, e essa era a questão da vossa parte, o que é que isso significava em termos reais para os consumidores, designadamente nesta comparação com o preço de Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro tem 8 minutos que pode partilhar com o seu Vice-Presidente. Esteja à vontade.
A primeira questão foi como é que eu consigo provar que se descêssemos o IVA e o ISP, os impostos chegavam ao consumidor final. Penso que é esta a questão, não é? Portanto, isso é muito fácil. Nós temos um preço vigiado pela ERSE. Portanto, há um preço que a ERSE recomenda, que é o tal preço eficiente, e que às vezes não bate certo só por uma razão, porque nós, o balcão único onde é que comunicamos os preços, isso já foi debatido na ERSE, por vezes nós exageramos no preço que lá colocamos. Porquê? Porque na revenda de gás existe o revendedor, existe a petrolífera, a primeira linha, a segunda linha, e normalmente o revendedor coloca nesse balcão único a primeira linha. E, portanto, no fundo, diz que ganha mais do que aquilo que ganha, é aquilo que eu já tenho dito em reuniões com associados da ANAREC, para corrigirmos esta maneira de informar o Governo. De qualquer maneira, portanto, o preço anda ali sempre muito próximo do que... Portanto, temos uma fiscalização em cima de nós. Temos a ERSE a recomendar e temos um preço eficiente e temos a ENSE a fiscalizá-lo. Portanto, além disso, temos uma concorrência muito grande em qualquer aldeia, em qualquer vila, em qualquer cidade. Portanto, nós existem 7 ou 8 marcas e algumas marcas brancas. Portanto, cada vez se vende menos gás, eu próprio vendo garrafas de gás e vejo a dificuldade que às vezes só consigo vender se baixar o preço para conseguir manter o cliente, porque entanto foi lá o vizinho e dá menos. Portanto, é um negócio em que há muita concorrência. Portanto, não tenho dúvida que se os impostos baixarem, o consumidor final, e lá está mais uma vez, estamos a falar do consumidor da classe média baixa e classe baixa, que não tenho a menor dúvida que esse dinheiro chegaria à mão desses portugueses que utilizam a garrafa de gás e não ficaria com o revendedor nem com a petrolífera, em minha opinião. Depois, outra questão que me colocavam, portanto, também falaram aí na comparação entre Portugal e Espanha, portanto, estamos a falar coisas que não são comparáveis. Espanha quer esta energia, Espanha subsidia a garrafa de gás, o governo espanhol subsidia, dá dinheiro às petrolíferas para a garrafa ser a esse preço. Em Portugal, ao contrário, os portugueses subsidiam o governo e o que aconteceu, o que tem acontecido é que, na realidade, portanto, nós é que estamos, na realidade, as contas que... As contas que agora aí me colocaram são contas mais ou menos certas. Portanto, na realidade, são 3 euros e tal numa garrafa doméstico. São mais a taxa de carbono, que é pouca, mas também já existe. Se for como o ISP, daqui a pouco também começa a aumentar. E é mais o IVA. Portanto, numa garrafa a 30 e poucos euros, 10 euros são impostos. Se conseguirmos a garrafa a 25 euros, somos a energia mais competitiva que existe e é competitiva em todos os aspectos, até no aspecto que em Portugal somos uma energia segura de um modo geral. Claro que às vezes há um acidente ou outro, mas isso em que é que não há? Portanto, nós gastamos muito dinheiro em formação dos nossos colaboradores e até na distribuição, para distribuir uma garrafa de gás é preciso ter uma formação, que é o ADR, que as pessoas têm que tirar. Para instalar um esquentador tem que ter uma formação, para instalar a botija de gás tem que ter uma formação. Portanto, nós em Portugal trabalhamos melhor que em Espanha. A única diferença é que o governo espanhol ajuda os revendedores espanhóis e em Portugal não. Portanto, a diferença está aí. Agora, nós sempre fomos postos de lado, inclusivamente falou no gás natural. Quando o gás natural entrou, também entrou com um IVA baixo, não é? E hoje, pronto, é um concorrente nosso que não é concorrente. Nós, acho que, agora, da maneira que está, na realidade, se não nos ajudarem, se não diminuírem os impostos, eu concordo até ali com o Partido Socialista quando diz que, pelo menos temporariamente, e nesta altura tão difícil, e sim, era mesmo baixar o IVA. O ISP não tem sentido nenhum que exista, só existe para tirar, portanto, para compensar o governo. Portanto, eu sei que o governo também gasta muito dinheiro, ainda agora vai gastar dinheiro em Leiria, que ele tem que ir de algum lado, eu também entendo isso. Agora, que eu também sou o presidente também da parte dos líquidos e aí até, pronto, olha o que é. Agora, na garrafa de gás acho que é muito injusto, que é um bem que os portugueses mereciam esta oferta da parte do governo neste momento. Portanto, a descida do IVA e garanto-lhe que a descida do IVA e a descida dos impostos chegava ao consumidor final. Não vejo por que razão não havia de chegar, sendo nós tão fiscalizados. Não sei se querem fazer, se respondi à pergunta, se me querem colocar mais alguma.
Muito bem, senhores deputados, para uma segunda ronda. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, Sr. Engenheiro, pelos esclarecimentos. Eu tenho uma pergunta muito simples, que é para fazer aqui uma conta que é bastante fácil de fazer, para saber quanto é que isto custava aos cofres do Estado. Qual é o número de... Se tem o número de bilhas de gás que são vendidas por ano em Portugal?
Digo só, Sr. Engenheiro, vou...
Pois é, só multiplicarmos por 7 euros, que é mais ou menos o valor do IVA, e percebe-se qual é que é o valor total de perda de receita.
Muito bem, mais alguém para uma segunda ronda? Não. Então eu vou terminar, mesmo na pele do Presidente, e vou usar os 2 minutos de uma segunda ronda para fazer uma questão ao Sr. Engenheiro. Aliás, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes colocou uma questão pertinente que tem a ver com que o IVA é um imposto harmonizado no seio da União Europeia. E Portugal, per si, não pode alterar a taxa de IVA do gás botija. Como sabe, no âmbito da União Europeia, só 3 a 4 países é que têm a taxa reduzida. Por alguma razão, assim é. Aliás, o Luxemburgo tem essa taxa reduzida porque já vem de 1979 e a Córsega, que faz parte de Espanha, também tem essa taxa reduzida. Salvo erro, mais ninguém tem essa taxa reduzida. A Córsega, falei da Córsega, não falei agora da Córsega. França. E, entretanto, como sabe, o gás natural já está previsto na lista 1 do Código do IVA, na taxa reduzida, apenas até 2028, e a União Europeia, neste caso a Comissão, é muito renitente no que concerne aos combustíveis fósseis a ver essa alteração da redução da taxa de IVA. E também é por essa razão, julgo eu, que, estando impossibilitados por uma derrogativa, porque teremos que cumprir essa diretiva, ou essas duas diretivas que o deputado António Mendonça Mendes falou, é que muitas vezes a nossa vontade esbarra, Sr. Engenheiro, naquilo que, à vista de todos, se calhar é perceptível e era justo, não é? Reduzir a taxa de IVA. A pergunta que lhe faço é, sobretudo, nós temos a consciência muitas vezes que, quando se fala na taxa de IVA mais reduzida, quando um bem ou um serviço é taxado à taxa normal de 23% e vamos para a taxa reduzida, muitas vezes isso não se reflete no consumidor final. E, portanto, perguntava ao Sr. Engenheiro, no âmbito da sua associação, se, caso essa taxa venha a ser reduzida, porventura, de uma forma temporária, se, efetivamente, esse diferencial em sede de IVA vai, efetivamente, ser sentido, ser refletido no preço final, com um claro benefício, como é óbvio, para os consumidores. Muito obrigado. Tem 4 minutos.
É assim, como já disse, não tenho dúvida nenhuma que, se formos para a taxa reduzida, que eu não sei essencialmente qual é a taxa que podemos chegar reduzida, neste momento estamos então na taxa máxima, penso eu, não é? Portanto, a ideia que nós estamos a pedir é 6% de IVA na garrafa de gás. Não sei se é possível, se não é, pelas condições que me estão aí a dizer, que poderá haver aqui dificuldades em implementar isto. Há uma que também o Sr. Deputado António Mendonça disse, e é verdade, que podem perfeitamente aboli-la já imediatamente, que é a taxa de ISP. A taxa de IVA reduzida, pronto, se for possível, melhor, se não for possível, cá estaremos para tentar perceber, porque na realidade nós temos, como disse bem a Sra. Deputada do Chega, nós estamos aqui encostados à feira, e no caso da garrafa de gás não vão lá para lá muitos impostos, porque pelos vezes o governo espanhol não recebe impostos, pelo contrário, ainda subsidia. Mas no caso dos combustíveis, isso então nem vale a pena falar. Mas o que estamos aqui a falar é que eu garanto-lhe que, se reduzirem os impostos na garrafa de gás, os impostos chegam ao consumidor final, porque nós, sempre que há um aumento, é um bem de primeira necessidade, mas que é regulado pelo governo. Sempre que há um aumento na garrafa de gás, nós comunicamos às entidades governamentais que aumentamos a garrafa de gás. E depois pode ir lá uma fiscalização ao nosso posto de trabalho e nós temos que ter lá o preço afixado, o preço que comunicamos ao balcão único. E se não estiver a condizer, nós somos penalizados. E em Portugal há muita fiscalização. Eu estava a vir para aqui agora no carro e ligou-me um revendedor de Coimbra a dizer que tinha lá Iense a fiscalizar-lhe o parque de gás. Portanto, nós somos um bem de primeira necessidade, mas altamente fiscalizado. E é um bem de primeira necessidade que é altamente competitivo. Portanto, nós temos 7 ou 8 marcas e 2 ou 3 são brancas. Portanto, cada vez há menos consumo desta energia, cada vez se vendem menos garrafa de gás e, para as vender, temos que baixar o preço muitas vezes. Portanto, não tenho a menor dúvida, e isso depois pode ser provado, que o preço final vai reverter a favor do consumidor final. Isso não tenho a menor dúvida. Quanto ao valor que o Dr. Mendonça me pergunta, eu neste momento aqui posso-lhe depois mandar esse valor e comprometo-me a fazê-lo. Eu neste momento tenho uma ideia, mas não queria dizer exatamente, porque eu sei mais ou menos qual é a tonelagem de garrafas de gás. Tenho isto também em quilos de gás e não em garrafas. Portanto, estar a converter agora era arriscado para mim e não gostava de o fazer. Mas posso-lhe fazer chegar o número de garrafas que são vendidas em Portugal. E aí já lhe digo com mais clareza.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tomamos devida nota das suas preocupações, das preocupações da sua associação. E, portanto, dou por encerrada.
As minhas preocupações é que, se não tomarmos estas medidas, daqui a 10 anos eu já não estou aqui para falar delas, nem os senhores para me ouvirem, porque nós acabamos. E é pena, quando se fala tanto no mix de energia, que haja tanta hipocrisia. Porque nós, por exemplo, uma das coisas que estamos agora já a tentar é meter gás metano nas garrafas de butano e propano. Portanto, nós estamos a tentar até modernizar-nos. Agora, com essas coisas dos alares que vêm por aí, mais as balanças para vender garrafas de gás, mais as câmaras a vender garrafas de gás, tantos atentados que temos sentido, acho que somos realmente uma classe resiliente e com tantos ataques. Na altura da pandemia, até chegamos a vender garrafas de gás, nem sei se era justo isso, mas calhar com prejuízo. Porque foi tabulado, compramos a um preço e tivemos que vender ao que nos obrigaram a vender.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Está encerrada esta nossa audiência. Muito obrigado a todos.